É, segunda-feira de manhã, sabe? Daquelas bem típicas numa loja de calçados de bairro. E aí, um anúncio específico tá performando incrivelmente bem já faz, tipo, umas 2 semanas. O sócio da loja vê aquele resultado maravilhoso no painel, os olhos brilham, né?
Claro, o instinto bate na hora.
Exato. Aí ele liga para quem opera o marketing e dá aquela ordem clássica: dobra a verba dessa campanha agora mesmo.
Nossa, o famoso in time que tá ganhando não se mexe, só se acelera.
É, só que aí a gente corta para quarta-feira e bum, o custo por cadastro simplesmente explode.
É um pesadelo.
A campanha parou de dar resultado e o dinheiro tá literalmente sumindo. E ninguém na loja consegue entender o que diabos aconteceu em 48 horas.
E aí começam as perguntas, né? Tipo, a culpa foi desse salto repentino de verba? Ou, ah, será que o público-alvo simplesmente cansou daquele anúncio?
Ou a peça publicitária envelheceu da noite pro dia? Vai saber.
Exatamente. E como esses três fatores se encontram no mesmo instante, o ambiente vira um caos total. A confusão se instaura na equipe.
E a conversa técnica rapidamente vira, assim, uma guerra de opiniões, onde quem fala mais alto acaba decidindo o próximo passo do orçamento.
O que é perigosíssimo.
Muito perigoso. E o mergulho aprofundado de hoje disseca exatamente essa dinâmica caótica. Nós vamos analisar a aula Gestão de Tráfego Pago, Verba, Estrutura de Campanha e Escala.
Um material excelente que saiu no portal Lead Lovers 2026.
Isso, e a nossa missão com essa análise hoje é ajudar todo o time da Lead Lovers, que, né, é uma plataforma brasileira de automação de marketing fantástica.
Sensacional, sem dúvida.
E também os pequenos e médios empresários que usam a ferramenta no dia a dia. A ideia é descobrir como controlar a torneira do dinheiro no tráfego pago, sem desperdícios e sem decisões baseadas puramente em achismos.
É, porque o material tem uma base técnica muito, mas muito robusta. E o texto traz uma analogia oficial perfeita para explicar esse desastre da loja de calçados que a gente acabou de relatar.
Ah, a analogia do combustível, né?
Essa mesma. A verba de mídia, o dinheiro que é investido na plataforma, ele atua apenas como combustível. Já a campanha em si, ela é o motor.
E qualquer motor precisa de um tempo para aquecer antes de render a potência máxima.
Rigorosamente. É o que o mercado chama de fase de aprendizado.
É, que é aquele período inicial em que a plataforma de anúncios ainda está tipo testando rotas, tentando descobrir para quem ela deve entregar aquele anúncio específico.
Exato. Durante essa fase, a entrega é imprecisa, errática e o custo de aquisição é, naturalmente, muito mais alto. A questão central da analogia é que, se a gente divide um único tanque de combustível entre dezenas de motores frios, nenhum deles sai do lugar.
Ok, vamos desempacotar isso porque todo mundo adora resolver problemas jogando dinheiro neles, né?
Ah, sempre é a primeira reação.
Mas não é muito contraintuitivo pensar que trocar uma imagem salva uma campanha melhor do que dobrar o orçamento dela? Porque a intuição humana diante de uma campanha cara é tipo jogar mais dinheiro para forçar a máquina a rodar.
Logicamente parece fazer sentido, mas tecnicamente é um erro fatal. É aí que muito orçamento vai pelo ralo, sabe?
A ordem instintiva de ajustes costuma começar pela injeção de verba.
Só que a fonte deixa claríssimo que esse reflexo está completamente errado. Na verdade, se o motor está frio, jogar um balde de combustível em cima só vai, afogar o mecanismo.
Então, por onde se começa esse ajuste?
Pela segmentação.
Porque trocar o público e tentar achar pessoas com mais dinheiro parece o caminho lógico para mim.
Então, existe uma sequência exata a ser seguida quando o custo sobe. E a segmentação de público é apenas o segundo passo.
Espera, o segundo.
O segundo. O primeiro passo, o ajuste inicial, obrigatório, é o criativo.
A peça do anúncio em si?
Isso, a imagem, o vídeo, a chamada de texto. Apenas depois de esgotar as trocas de criativo é que se altera a segmentação. E só em terceiro lugar na ordem de prioridades é que se mexe na verba.
Nossa, e eu achando que a verba era a salvação imediata. E qual é o quarto passo?
Por último, quase no fim da linha, vem a configuração técnica da plataforma.
Mas como a plataforma prioriza, sei lá, uma foto bonita de um tênis em detrimento de quem está literalmente pagando mais no lance? Isso mexe com a cabeça de qualquer um.
O que é fascinante aqui é entender a lógica de sobrevivência da própria plataforma. Sabe, o funcionamento invisível do leilão.
E o leilão, para quem talvez não tenha o termo tão fresco na memória, é aquela disputa instantânea que acontece em milissegundos para decidir qual anúncio vai aparecer na tela do celular da pessoa, certo?
Exatamente, enquanto ela rola o feed ali. O senso comum, tipo no mercado imobiliário ou num leilão de artes, diz que quem paga o maior lance leva a peça.
Sim, o dinheiro manda.
Mas a realidade matemática do tráfego pago é bem diferente. A plataforma lê o próprio anúncio para decidir a quem entregá-lo. E ela pondera o lance financeiro pela chance estimada de a pessoa agir, seja clicando ou comprando.
Ah, ou seja, se a meta é entregar um anúncio chato ou totalmente irrelevante, só porque o anunciante pagou o triplo do lance, quem está segurando o celular vai se irritar e fechar o aplicativo.
Esse é o grande ponto cego de muitos gestores. A plataforma protege o próprio inventário. Se o usuário fecha o app por causa de um anúncio ruim, a meta perde a oportunidade de mostrar outros 10 anúncios para aquela mesma pessoa ao longo do dia.
É perder dinheiro no longo prazo.
Totalmente. A própria documentação oficial deles confirma que um criativo altamente relevante, que prende atenção e gera interação genuína, vence leilões frequentemente contra concorrentes que colocaram lances maiores, mas com peças, medíocres.
Faz todo o sentido financeiro para eles. Eles trocam alguns centavos a mais no curto prazo pela retenção do usuário na rede social.
Perfeito.
E isso explica de forma brilhante por que a verba é apenas o terceiro passo na fila de salvação de uma campanha. Mas olha, isso levanta um problema prático imediato, sabe?
Qual?
Já que jogar dinheiro aleatoriamente não funciona e só afoga o motor, como o dono daquela loja de calçadas do início descobre exatamente de quanto dinheiro a campanha realmente precisa para funcionar,
Ah, sim.
deve existir um piso, né? Um mínimo viável.
E existe. A resposta está numa conta que a fonte batiza de fórmula do orçamento base. E o propósito dessa fórmula é puramente definir a verba diária mínima necessária para que um único conjunto de anúncios consiga estabilizar.
Ou seja, conseguir sair da fase de aprendizado. E como é essa conta?
A estrutura exige que se pegue o custo por resultado real que a empresa tem, multiplique esse valor por 50 e, em seguida, divida por 7.
Custo por resultado vezes 50 dividido por 7. Esse número 50 não parece nada aleatório, imagino que venha direto das regras de engenharia da plataforma.
Vem de uma regra de documentação fundamental da meta. O algoritmo exige um volume de dados para conseguir mapear os padrões de comportamento. Historicamente, são necessários cerca de 50 resultados de conversão, dentro de uma única semana, contados a partir do momento em que a campanha é ligada ou sofre uma edição grande, para o sistema sair daquela fase inicial instável.
Entendi. E o número 7 no final da fórmula serve puramente para converter esse total semanal gigantesco numa meta de verba diária mínima.
Exatamente, os 7 dias da semana.
Para quem tentar rodar operações com verbas mais apertadas, ouvir que são necessários 50 resultados na semana, causa até um calafrio na espinha.
Causa mesmo.
E se a gente aplicar essa matemática à nossa loja de calçados, o estrago fica muito visível. Vamos colocar os números na mesa.
Vamos supor que os sócios aprovaram uma verba total de R$ 900 por dia para o marketing. É o limite do caixa deles.
Ok, R$ 900.
E o custo por cadastro real que eles pagam para atrair um potencial cliente está em R$ 120.
Tá. Aplicando a fórmula do orçamento base, a gente pega esses R$ 120, multiplica pelos 50 resultados exigidos pelo algoritmo. Isso dá R$ 6.000 necessários na semana.
E quando dividimos esses 6 mil por 7 dias?
Chegamos a incríveis R$ 857 por dia.
Viu só? A fórmula fria e matemática está dizendo que a campanha precisa de, no mínimo, R$ 857 diários apenas para o motor aquecer e rodar direito.
Sendo que o caixa da loja tem um teto de R$ 900 no total. A conclusão dolorosa aqui é que essa loja só consegue sustentar uma única campanha no ar.
Uma única campanha com uma margem de manobra de parcos R$ 43.
É muito apertado.
Muito. E o que destrói as operações menores e médias, aquelas que não conhecem essa régua matemática, é a fragmentação por puro achismo. Pense no comportamento padrão: a equipe tem R$ 900 e e decide criar 5 conjuntos de anúncios diferentes para tentar falar com os 5 públicos isolados.
Ah, sim. Profissionais liberais num, estudantes no outro, moradores do bairro vizinho.
Isso. Eles dividem a verba em 5, o que resulta em meros R$180 por dia para cada conjunto.
Sendo que cada um daqueles públicos precisava de R$857 diários para gerar dados suficientes para o algoritmo.
Exato. Fica impossível.
Eu adoro pensar numa analogia culinária para isso. É literalmente a mesma coisa que tentar assar 5 bolos, dividindo os ingredientes e o tempo de forno de apenas uma receita.
Boa.
Você coloca 1/5 da farinha em cada forno, deixa 5 minutos no forno e espera um milagre acontecer. No fim das contas, nenhum bolo cresce, nenhum fica pronto, a cozinha vira um caos e todos os ingredientes vão para a lata do lixo.
E o impacto financeiro dessa fragmentação é devastador na vida real. Ao longo de um mês de 30 dias, essa loja fictícia torrou R$27 mil, pagando um custo inflacionado de 5 fases de aprendizado que, olha pela matemática, jamais poderiam ser concluídas.
O dinheiro não sumiu por um bug oculto do sistema ou por azar no leilão.
Não, ele apenas comprou pedaços inúteis de um aprendizado incompleto.
Isso gera uma tensão gigantesca para o empresário. Se a matemática é implacável e prova que a verba da imensa maioria dos pequenos e médios suporta apenas uma ou, com muita sorte, 2 campanhas rodando ao mesmo tempo, como estruturar isso na prática?
É o desafio.
Como a gente configura a conta sem deixar públicos vitais de fora e sem fragmentar essa verba?
A solução que a fonte propõe corta qualquer vaidade de ter uma estrutura complexa. Uma estrutura bem enxuta com apenas 2 tipos de campanha basta para quase qualquer negócio.
2 tipos só?
Só. A primeira campanha é focada inteiramente em aquisição, ou seja, falar com pessoas que não conhecem a marca e trazer tráfego novo. E a segunda campanha é puramente de remarketing, desenhada para falar com a base que já interagiu com o perfil, visitou o site ou iniciou algum tipo de contato.
E como fica a distribuição do dinheiro nisso?
A distribuição considerada mais saudável sugere alocar 30% no topo do funil para atrair desconhecidos, 40% no meio para quem já pesquisa ativamente a solução e os últimos 30% no fundo do funil para convencer quem está muito perto de comprar.
Sabe que existe uma tentação enorme envolvendo esse fundo do funil, né? O tal do remarketing.
Ah, é a parte mais doce.
Como é ali que ficam as pessoas mais quentes e propensas a passar o cartão, o custo por resultado costuma ser o mais barato de todos. Aí o reflexo de quem analisa a planilha é óbvio, tipo, vamos pegar todo o dinheiro que está sobrando e socar nessa campanha de remarketing.
É o que todo mundo faz. Mas o material mostra que entupir um público quente de dinheiro gera um problema invisível e fatal.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente entra no conceito de frequência.
Exato. A frequência não é nada mais do que a média de vezes que a mesma pessoa viu exatamente o mesmo anúncio dentro de uma janela de tempo.
E esse número ele precisa ser visto como o teto de verba absoluto que um público comporta.
Não dá para passar disso. Não dá. A lógica é até física, sabe? Um público de remarketing é, por definição, fechado e limitado. O alcance não se expande para o nada. Logo, se o gestor joga mais dinheiro em cima de um grupo fixo de pessoas, a plataforma é obrigada a usar esse dinheiro gerando mais exibições para os mesmos indivíduos.
Ou seja, o orçamento deixa de ser só um limite financeiro ditado pelo caixa da empresa e passa a atuar como um verdadeiro medidor de irritação da audiência. O texto dá um exemplo ótimo com números reais, né?
Sim. Vamos imaginar um público de remarketing fechado em cerca de 8 mil pessoas. Aí a equipe super empolgada decide investir R$200 por dia nesse grupo durante 2 semanas.
Uhum, R$200.
Considerando o custo por 1.000 impressões de R$25, a matemática prova que esse investimento vai gerar uma frequência altíssima. A gente está falando de quase 15,6 exibições do mesmo criativo por pessoa em meros 14 dias.
Nossa! Quase 16 vezes. Ninguém do outro lado da tela suporta ser bombardeado quase 16 vezes pela mesma peça em tão pouco tempo.
O impacto psicológico é super negativo. O anúncio satura rapidamente. O desempenho despenca E o mais comum, a culpa acaba caindo de forma totalmente injusta sobre o setor de criação da empresa.
Ah, pessoal do design que sofre. E qual é a abordagem correta?
Segundo a fonte, é fixar primeiro a frequência aceitável. A equipe define, por exemplo, que 4 exibições em 2 semanas é o limite do bom senso para não irritar o cliente.
Ok, frequência 4.
Fazendo engenharia reversa com aquele mesmo custo, essa frequência teto de 4 derruba a verba que o público de remarketing comporta para irrisórios R$57 diários.
De R$200 caiu para R$57. Sobra uma quantia considerável na mesa, né? Cerca de R$143 diários que estavam lá destinados ao remarketing. O que se faz com esse excedente?
A fonte é bem categórica. O destino desse dinheiro é obrigatório. Ele tem que voltar e ser injetado na campanha de aquisição.
Porque é a força da aquisição lá no topo do funil que vai trazer sangue novo, né? E alimentar o volume do público de remarketing para frente.
Perfeito. Esse remanejamento contínuo é o que previne o esgotamento da máquina. Evita que a empresa compre a própria ruína, sabe? Saturando a base de clientes hoje e ficando sem ninguém para anunciar amanhã.
Faz todo sentido. Mas vamos ser muito práticos aqui. Fazer essa vigilância orçamentária todo santo dia, ficar calculando frequência, fase de aprendizado e o custo do leilão, isso exige uma energia que as equipes enxutas simplesmente não têm.
Não tem mesmo. É exaustivo.
E o instinto natural de quem tá, tipo, exausto de olhar planilhas é entregar Lolante para a ferramenta de automação nativa e deixar o algoritmo se virar. Qual é a armadilha de delegar tudo para a inteligência artificial da plataforma?
Olha, o preço da automação total é a entrega incondicional do controle. As plataformas oferecem uma troca aparentemente vantajosa, menos trabalho operacional em troca de você entregar a direção estratégica. E a fonte alerta expressamente que não se deve confiar na automação total em 3 casos muito específicos.
Quais são?
O primeiro caso é o da restrição geográfica real. Se o negócio opera logística apenas para o estado de São Paulo, por exemplo, e liga a automação sem travar rigorosamente a localização, o anúncio fatalmente vai vazar e gastar dinheiro no país inteiro só buscando cliques mais baratos em regiões onde o negócio sequer atende.
Jogando dinheiro fora. E o segundo caso?
O segundo caso é o próprio remarketing. Quando o anunciante entrega a automação, uma audiência altamente qualificada, que custou muito caro para ser construída, o sistema tem permissão para expandir esse público silenciosamente na tentativa de baratear os lances. Isso dilui completamente a qualidade do público original.
A pessoa acha que está falando com quem quase comprou, mas o anúncio está indo para curiosos. E o terceiro caso?
Trata daquelas restrições demográficas pétreas, como a idade máxima de um produto que é focado em jovens, que a automação tende a ignorar só para cumprir a meta de gastos diária.
Entendi. Então, se entregar o volante totalmente para a máquina é perigoso, como quem opera o painel protege a conta quando está, sei lá, dormindo ou no final de semana?
A resposta está no uso inteligente das regras automatizadas criadas pelo próprio usuário. A aula sugere um protocolo de 3 passos: monitorar, proteger e escalar. E a ordem que essas regras são implementadas é uma questão de vida ou morte para a conta.
Como assim?
A ordem não pode ser subvertida de jeito nenhum. O primeiro passo é criar regras que apenas disparam notificações por e-mail quando o custo sobe.
Só para avisar.
Isso. Depois que o gestor ganha confiança e vê que a calibragem está correta, a regra evolui para o passo de proteção e ela ganha autonomia para pausar automaticamente uma campanha que ultrapasse o limite aceitável de custo por resultado. E só depois da proteção estar blindada é que se deve ativar o terceiro passo, a regra de escala.
Que é aquela que injeta dinheiro sozinha naquilo que funciona, né?
Exato. A analogia perfeita é não acelerar um carro novo na rodovia antes de testar exaustivamente se os freios estão funcionando. E dentro do passo de proteção, existe um mecanismo vital chamado de regra irmã de restauração.
Eu confesso que fiquei de queixo caído quando li isso no material. É de uma obviedade que quase ninguém aplica. Impressionante.
Pois é, e salva vidas.
A lógica é que toda e qualquer regra automatizada que é configurada para pausar uma campanha porque o custo passou do teto exige obrigatoriamente uma regra espelho para ligar a campanha de volta.
Fundamental.
Tipo, se a campanha pausou porque o custo por clique bateu R$5, precisa ter uma regra espelho que religue a campanha no exato momento em que o leilão esfriar e o custo voltar para, digamos, R$3.
Porque sem essa regra, irmão, o estrago é silencioso e definitivo. Uma oscilação super aleatória num dia atípico no leilão bate no teto de gasto, a regra de proteção corta a campanha pela raiz e, como ninguém programou a máquina para religar aquela que poderia ser a campanha mais eficiente do ano, morre para sempre por um mero esquecimento de clique.
Isso me deixa indignada, sério. Uma regra criada com a melhor das intenções, puramente para salvar o caixa da empresa, acaba matando a galinha dos ovos de ouro porque alguém esqueceu de programar o botão de ligar de novo.
Acontece todo dia. Um erro muito comum derivado dessa mesma ansiedade é o gestor abrir o painel na manhã seguinte ao lançamento, ver custos inflacionados por causa daquele ruído inicial do leilão e pausa tudo manualmente, confundindo, né, uma flutuação super normal de 24 horas com uma tendência de longo prazo.
Mas digamos que a gente passou por tudo isso, né? A conta está operando com regras de proteção impecáveis, o motor aqueceu na verba certa e a campanha está trazendo clientes maduros. Como sócio da nossa loja de calçados, lá do começo, pode finalmente colocar mais dinheiro na mesa de forma segura.
O roteiro para colocar mais dinheiro com segurança é baseado num princípio chamado de escala vertical, que antecede a escala horizontal.
Qual a diferença prática?
A mecânica é rigorosa. Primeiro, você concentra o aumento de orçamento na unidade exata, naquele conjunto de anúncios específico que já comprovou eficiência. É preciso testar a elasticidade daquela campanha específica, sabe?
Uhum, sei o quanto ela aguenta.
Exatamente. Somente depois de comprovar que ela suporta mais dinheiro e continua devolvendo vendas num custo aceitável, é que o gestor se permite replicar a hipótese, criando novas campanhas ou atingindo novos canais. Isso é a escala horizontal.
Tem um detalhe das engrenagens da meta que afeta violentamente essa escala, que é o limite diário. O orçamento diário que a gente digita ali na tela não é um limite duro.
Longe disso.
Ele é operado pelo algoritmo como uma média de gastos semanais. Então, se hoje é terça-feira e a plataforma encontra uma maré de boas oportunidades, ela se dá o direito de gastar até 75% acima do valor que o anunciante configurou.
Isso mesmo. A compensação vem ao longo da semana, garantindo que o teto total, que é 7 vezes o orçamento diário, não seja rompido lá na frente.
Por isso, a regra de ouro para a escala vertical segura é aumentar a verba da campanha vencedora em saltos de apenas cerca de 10% ao dia, impondo um intervalo de prudência de 24 a 72 horas antes de cada nova mexida.
É o freio de segurança.
Mas olha só, vamos colocar isso num cenário real, de guerra. Se eu tenho uma campanha de Black Friday voando, literalmente imprimindo dinheiro, e chego para a diretoria dizendo que a gente só pode aumentar 10% da verba a cada 24 horas, eu corro o risco de ser demitida.
É, o pessoal não gosta de ouvir isso.
Soa absurdamente lento para o varejo que quer escalar faturamento no final de semana. Não é uma limitação muito irrealista para o mercado?
Sou extremamente lento, sim. E a pressão comercial sobre quem aperta os botões para ignorar essa regra é, olha, brutal. Mas a alternativa é desligar o motor em alta velocidade no meio da corrida.
Da perda total.
Se a injeção de capital, num único momento, ultrapassa a margem de segurança de 20%, o algoritmo entende aquilo como uma nova configuração estrutural. A consequência automática é jogar toda aquela campanha vencedora de volta para a caríssima e instável fase de aprendizado. O custo dispara e a campanha perde o ritmo.
Então, o que tudo isso significa no acumulado? Significa que a consistência vence a pressa. A beleza do incremento de 10% ao dia reside na força dos juros compostos.
Exato. O juro composto faz a mágica.
Aumentar 10% hoje, depois 10% amanhã, sobre o novo valor, e assim por diante, faz com que a verba da campanha dobre em pouco mais de uma semana sem que a plataforma sofra sustos. Atende à necessidade de crescimento da diretoria sem cometer o pecado técnico de resetar o leilão.
É o equilíbrio perfeito entre a pressa do negócio e a limitação da tecnologia. Todo esse roteiro, até o primeiro aumento de verba, é bem cristalino. A matemática da fórmula base não mente. Mas a fonte fecha o raciocínio jogando luz sobre a armadilha técnica mais insidiosa de todo esse processo.
Tem algo que essa matemática toda não resolve.
Infelizmente tem. Uma falha de infraestrutura que faz essa engenharia inteira desmoronar sem gerar nenhum aviso de erro no sistema. É o que o texto chama de o limite da planilha.
E como funciona isso?
Lembra da fórmula completa dos 50 resultados que sustenta quantas unidades a verba comporta? Ela depende criticamente de uma única variável. O custo por resultado real. E a exigência técnica da plataforma é que isso seja medido com a janela de atribuição fechada.
Que é o tempo máximo que a plataforma espera após o clique antes de reclamar o crédito por uma venda, certo?
Isso mesmo. A falha ocorre quando a empresa se recusa a cruzar esses dados da plataforma de mídia com o CRM, que é o Sistema de Gestão de Relacionamento, onde a equipe comercial efetivamente registra se aquele contato virou dinheiro na conta bancária.
Nossa, e se a inteligência de negócios não audita a ponta final da linha, toda a conta de anúncios vira uma gigantesca ilusão corporativa. O painel da meta pode exibir cliques baratíssimos e cadastros a, sei lá, R$5, fazendo a equipe abrir champanhe.
E comemorar à toa.
Mas se esses contatos não atendem telefone ou não tem limite no cartão lá no CRM da Lead Lovers, a empresa está otimizando e escalando o prejuízo.
É um perigo. E, importante ressaltar que essa métrica de 50 resultados semanais serve para campanhas orientadas a conversões profundas. Ela simplesmente não se aplica e perde totalmente o sentido em campanhas rasas, tipo geração de tráfego simples ou puro volume de visualização de vídeo.
Entendido.
E a dependência dessa validação do CRM nos empurra para o cenário mais espinhoso abordado no material. O momento em que a clareza técnica se choca com o orgulho corporativo. Acontece quando a matemática escancara que a empresa não consegue sustentar sequer uma única campanha rodando de forma saudável.
É um balde de água fria. E se os sócios afirmam que não há margem para injetar mais um centavo no trimestre?
A decisão mais sábia é não fazer absolutamente nada. Aceitar recuar de certos canais e pausar a publicidade onde o combustível não é suficiente para ligar o motor é uma decisão política dificílima.
Muito difícil. Mas a fonte é bem incisiva ao dizer que documentar essa incapacidade de agir e segurar a operação é imensamente superior a ceder à pressão de montar campanhas mal financiadas só para a agência mostrar trabalho na reunião de fim de mês.
Sem dúvida. Saber exatamente o momento de ficar parado tem tanto impacto financeiro quanto a habilidade de escalar uma campanha vencedora. A inação cirúrgica, quando baseada em dados irrevogáveis, protege o capital de giro que mantém a empresa aberta em tempos difíceis.
Perfeito. Para amarrar tudo que a gente destrinchou aqui, vamos retornar à nossa loja de calçados, lá da cena de abertura. Chegou a segunda-feira seguinte...
O cenário mudou.
A mesma campanha continua indo bem e um novo áudio do sócio chega no WhatsApp exigindo dobrar a verba imediatamente no grito. O que muda agora, depois desse nível de profissionalização?
Muda o nível do embate, sabe? O achismo dá lugar ao protocolo. Agora, a pessoa responsável pelo tráfego gasta, tipo, 5 minutos cruzando o custo de fechamento lá do sistema de vendas com o painel. Recalcula o teto de unidades, usando a regra dos 50 resultados, e responde ao áudio do chefe com um número matemático inegável.
A conversa muda de figura completamente. Dobrar a verba às pressas não é mais só uma opinião reprimida, é tratada como uma infração grave contra o algoritmo. O crescimento vai acontecer, claro, o caixa será atendido, mas através de injeções compostas de 10% para não perder o leilão.
E o melhor, a paz reina na quarta-feira porque o custo se mantém estável. Para quem usa a plataforma Lead Lovers, decodificar esses mecanismos invisíveis é o que vai blindar o caixa que paga os funcionários no fim do mês.
É o triunfo da matemática sobre as emoções que sempre assombram a marketing, né?
Sem tirar nem pôr.
E antes de finalizar a análise de hoje, eu queria deixar aqui um pensamento provocativo para manter o raciocínio girando na cabeça de quem está acompanhando a gente. Nós discutimos exaustivamente como a frequência alta atua como limite máximo de dinheiro que um público de remarketing suporta, porque ninguém aguenta ver o mesmo anúncio repetidas vezes sem desenvolver fadiga ou até aversão à marca.
É a saturação visual.
Isso. Mas o futuro bate à porta. Como fica essa regra inquebrável num horizonte muito próximo, onde as ferramentas generativas de inteligência artificial terão o poder de criar variações visuais infinitas e instantâneas de um anúncio?
É um cenário intrigante.
Imagina que cada vez que o cliente pegar o celular, o formato, a paleta de cores e os argumentos do produto estiverem sutilmente diferentes, criados em tempo real pela IA. Será que esse teto de frequência vai simplesmente evaporar porque a repetição visual exata deixou de existir?
Ou será que, no fundo, a pessoa ainda percebe?
Exato. Será que, no fundo da mente do consumidor, ele ainda vai sentir aquela fadiga instintiva e claustrofóbica de ter a mesma empresa o perseguindo digitalmente por toda a internet, não importa quão bela ou inédita seja a nova embalagem do anúncio? Fica a reflexão.
É algo bem complexo para a gente ponderar seriamente enquanto os motores das nossas campanhas começam a aquecer.
Com certeza. Um abraço e até o próximo mergulho aprofundado.